Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Normalmente eu abro o programa com uma bela música, né? A gente faz isso já há muitos anos, faz parte do estilo do programa. Mas hoje eu cheguei aqui meio na pressa e encontrei o Evaldo só agora, já em cima do horário, então não deu nem para escolher um CD, então estamos começando diretamente hoje, excepcionalmente, sem a música de abertura, tá bom? Vamos lá, para a gente ganhar tempo, porque hoje tem bastante coisa para a gente fazer aqui no programa. Está aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, né? E o que acontece? Vocês se lembram do último programa que eu passei uma música chinesa que chegou para mim, que não tinha nada escrito, nem em inglês, nem em outro idioma, era tudo em chinês? Eu trouxe aqui para a gente gravar um especial para o próximo domingo, será o primeiro programa do ano, e nós vamos iniciar com o especial musical, especial com essa música chinesa, e eu trouxe o CD para cá, para a gente fazer a gravação logo depois desse programa. O senhor Evaldo Ribeiro sequestrou o CD, correu ali para o cantinho, agora eu nem sei onde ele está. Ele esperou começar o programa aqui, agora eu não posso correr atrás dele. Ele sumiu com o CD. Então, se domingo que vem vocês não escutarem o especial musical chinês, é porque o senhor Evaldo Ribeiro sequestrou o CD, né? Eu estou pedindo aqui o Jean, a Edna, que trabalha na recepção, para avisar os seguranças lá na porta da rádio para não deixar ele sair. Ah, ele está ali no cantinho me olhando, rindo, com o CD na mão. Bom, vamos lá. Vamos aproveitar esse domingão entre o Natal e o Ano Novo e vamos fazer um trabalho de esclarecimento. Eu juntei várias perguntas aqui de vários ouvintes, perguntas também de pessoas que vão nas palestras que eu faço, alunos que vão nos cursos que eu realizo, sobre a temática espiritual. Perguntas que são pertinentes a vários estudantes espirituais de todas as áreas. Não importa que seja um espírita, um ocultista, um teosofista, quem quer que seja. São estudos espirituais com conteúdo de consciência, de aprofundamento, de caráter bom, de bom senso, de equilíbrio. Então, ao responder essas perguntas, é óbvio que isso tira dúvida também de outros ouvintes que têm as mesmas dúvidas. E eu já havia mencionado essas perguntas há dois programas atrás, e hoje, então, enfim, vamos responder algumas dessas perguntas. Inclusive, o próprio Evaldo Ribeiro, de vez em quando, ele me traz algumas perguntas, porque ele estuda pra caramba, ele lê, ele corre atrás. Então, às vezes, ele tem uma dúvida, ele traz, eu mesmo respondo aqui no ar, porque a resposta, ela sendo boa, ajuda a tirar a dúvida de outros também. Então, hoje, ao contrário, são perguntas de outros ouvintes, de pessoas que vão nas palestras e cursos, e que o Evaldo vai aproveitar, ao contrário. Normalmente, ele faz a pergunta e eu respondo aqui para vocês aproveitarem. Hoje, eu estou trazendo as perguntas de vocês e ele vai aproveitar ali escutando. Bom, vamos lá para a gente, para dar tempo de responder muita coisa hoje. Primeira pergunta. Os mentores espirituais se utilizam de aparelhos extrafísicos em seus trabalhos de assistência espiritual? Sim. Em primeiro lugar, o que é um aparelho extrafísico? Para a gente entender isso, é necessário compreender que Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, segundo a física. Logo, tudo no universo é energia em graus variados de condensação. Quanto mais condensada a energia, ela é chamada de matéria. Quanto mais sutilizada, pura luz. Ou seja, desde a estrela mais distante até a rocha mais profunda da Terra, tudo é energia em graus variados de condensação. Por esse aspecto, se a matéria é energia condensada, até o corpo físico também é uma forma de energia condensada. A cadeira que eu estou sentado aqui, o microfone em frente a mim, o Evaldo que está ali em frente, somos formas de energia condensadas nesse plano físico. Ocorre então que nos planos extrafísicos, né, após sairmos do corpo físico, que é matéria e energia condensada, nós vivemos num corpo sutil, um corpo espiritual, como chamava Paulo de Tarso lá na Bíblia. Vocês podem achar referência a corpo espiritual em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala que se existe um corpo material, também existe um corpo espiritual. E se vocês quiserem, até para estender esse estudo, podem encontrar também na segunda carta aos Coríntios, ou seja, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, o Paulo de Tarso narrando um caso de um homem cristão que foi arrebatado ao paraíso. E ele põe entre parênteses, inclusive, no versículo em questão, o seguinte: se dentro do corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E ele usa a expressão fora do corpo nesse versículo duas vezes. É Coríntios 2, capítulo 12, versículos 1 a 6. Vocês vão encontrar ali a extensão dessa questão do corpo espiritual na saída do corpo. Acontece que ao longo da história, dependendo da época e da cultura, outros povos foram criando outras nomenclaturas, o que é absolutamente natural. Então, na Europa, surgiu a expressão corpo astral, né, oriunda do trabalho do Paracelso, o grande alquimista suíço, que viajou por toda a Europa, era botânico, era ocultista também, um cara fantástico, e a partir dele a palavra astral começou a ser associada a algo que fosse extrafísico, ou seja, não oriundo da Terra. Daí as expressões pertinentes, como plano astral, corpo astral, posteriormente projeção astral e, por corruptela, viagem astral. Então, esse corpo astral do Paracelso é o mesmo corpo espiritual narrado pelo Paulo de Tarso na Bíblia. Já no século XIX, o Allan Kardec também falava desse corpo sutil dentro da cosmogonia espírita. Então, ele tinha que criar um nome apropriado para aquela doutrina que ele estava trazendo à Terra, no caso, o Espiritismo. Então, ele não podia usar o nome corpo espiritual, que era o nome já bíblico estabelecido, nem o nome corpo astral, mas afeito a estruturas herméticas, ocultistas da Europa. Então, ele criou um neologismo à época dele, que foi a expressão perispírito. Se vocês pegarem um dicionário e olhar a palavra peri, significa envoltório, película. Por exemplo, Evaldo, você compra um presente, você fala, embrulha, passa um papel, passa uma película. Ou seja, isso é um peri, passa um envoltório. Então você fala peri. Então quando você fala perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual, um corpo sutil. Então, por que eu estou falando num corpo sutil se a pergunta era sobre aparelhos extrafísicos? Quando desencarnamos, passamos para o plano extrafísico com este corpo sutil. Podem chamar pelo nome que vocês desejarem, corpo espiritual, corpo astral, perispírito. Em grego seria o nome psicossoma, que é a conexão da palavra psique, que é a alma em grego, com a palavra soma do grego, que é corpo. Quando você fala psicossoma, você está falando corpo psíquico, corpo da alma. Inclusive, dentro da AMORC, a Ordem Rosa Cruz, ordem clássica, hermética, séria, muito importante, né? Uma das ordens clássicas que nós temos na atualidade, dentro da Ordem Rosa Cruz, o corpo sutil é chamado de corpo psíquico. E dentro do sétimo grau das monografias que o estudante Rosa Cruz recebe para estudar, estão ali as projeções do corpo psíquico. Então, a palavra corpo psíquico é em grego, psicossoma, psique alma, soma corpo, corpo da alma, corpo psíquico. A primeira vez que essa expressão apareceu aqui no Brasil foi na obra do espírito André Luiz, naquela série Nosso Lar. Por volta do final da década de 50, os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira recebendo ali as mensagens do espírito André Luiz, o espírito substituiu a expressão perispírito, que era clássica do espiritismo, mas oriunda do século XIX, substituiu pela expressão psicossoma. E vocês podem encontrar essa referência em dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, onde está lá a expressão psicossoma por parte do espírito André Luiz. Acontece que a expressão sequer é do espírito. Ele conectou as expressões gregas soma e psique e fez a junção psicossoma. Como o Valdo Vieira era médium, trabalhava com o Chico Xavier dentro do movimento espírita, quando a partir de 1966 ele se afastou do movimento espírita e foi fazer a pesquisa dele individual durante anos, e eu o conheci no início da década de 80 no Rio de Janeiro, passamos a estudar e trabalhar juntos, o Valdo Vieira manteve o nome psicossoma. Posteriormente, com todo o trabalho do Valdo Vieira de projeciologia e posteriormente com a conscienciologia, ele manteve o nome psicossoma, né? E acontece que estudantes mais recentes, mais novos, acabam pensando que o nome psicossoma é uma criação da projeciologia. Não, o nome já vigorava desde o movimento espírita no final da década de 50, e pelos dois livros que eu citei vocês podem comprovar isso tranquilamente. Mas não é importante quem criou o nome esse ou aquele. O importante é que você entenda o conceito de um corpo sutil, mais sutil do que o corpo denso. E se o corpo denso é matéria e matéria é energia condensada, o corpo sutil é um corpo de energia refinada. Então, habitando um plano extrafísico, esse corpo sutil, sendo energia, naturalmente ele tem algumas propriedades. Ele é autoluminoso, ele é dotado de uma autopermeabilidade, ele pode atravessar objetos mais densos, ele pode volitar, como o espírito André Luiz chamava, a volitação, a capacidade que o espírito tem de voar, porque a gravidade não afeta o corpo sutil. O corpo sutil tem a característica de ser dotado de alta plasticidade, então pode, a partir do que a pessoa pensa, plasmar a aparência que se queira extrafisicamente, se a pessoa tiver um bom grau de concentração e daí por diante. Pois bem, estando no plano extrafísico, o que acontece? Espíritos desencarnados podem produzir formas mentais, condensá-las num determinado plano, né, para que elas tenham certa finalidade. Então vamos dar um exemplo, Evaldo? Por exemplo, o Evaldo sai do corpo. Então o mentor espiritual do Evaldo cria uma bola de luz, que na verdade é um artefato energético que ele está criando na mente dele, condensando. Dentro dessa esfera de energia, Evaldo, ele vai manipulando com a força da vontade dele mentalmente e manipulando energia, e ele condensa, por exemplo, dentro dessa massa de energia, uma luva de energia do tamanho da sua mão espiritual. Condensada essa luva na sua frequência espiritual, ele encaixa essa luva na sua mão extrafísica, também chamada paramão, mão astral, tanto faz. Ao encaixar essa luva na tua mão astral, aquilo está confeccionado dentro da sua frequência energética. Quando você retorna para o corpo, Evaldo, você não vai lembrar. No dia seguinte, quando você vai dar um passe em alguém, aquela luva está instalada nas mãos energéticas. Na hora que você for passar a energia, você sente que a energia está fluindo melhor. O que é aquela luva? Um dinamizador energético. O que é isso? Um aparelho extrafísico instalado na sua mão para melhorar o seu passe. Então, isto é um artefato astral, um artefato extrafísico. Daí a expressão aparelhos extrafísicos. São objetos, ou melhor, para objetos extrafísicos, plasmados extrafisicamente por inteligências desencarnadas com boa concentração e anexados ao corpo espiritual de médiuns sensitivos para determinadas finalidades. E também artefatos astrais que têm sua propriedade só mesmo no plano espiritual. Por exemplo, Evaldo, os espíritos têm aparelhos que coletam energia, são caixas metálicas enormes com traqueias que, quando são conectadas aos chakras de um médium, puxam a energia do médium, o ectoplasma desse médium, para dentro dessas caixas que parecem caixas metálicas, mas são artefatos extrafísicos. O que é aquilo? Um coletor de energia. Dali os espíritos levam aquilo para um ambiente de assistência extrafísica. Lá eles têm banco de energia, Valdo, do mesmo jeito que nós temos banco de sangue aqui embaixo. Então eles coletam essa energia e guardam em estruturas astrais para eventualmente trabalhar essa energia em tragédias, mortes coletivas e daí por diante. O que é aquilo? aquilo, aparelhos extrafísicos de captação de energia. Existem milhares de artefatos extrafísicos produzidos por inteligências extrafísicas. Às vezes você sai do corpo e encontra flutuando na aura do seu quarto objetos extrafísicos que pertencem aos mentores. Eles desceram, confeccionaram ali e dali eles mudam o padrão de energia, né? Abrem portais energéticos e para várias finalidades. Também existem pequenos aparelhos que os mentores colocam nos chakras dos médiuns, Evaldo, para dinamização da energia, abertura. Tem um aparelho pequenininho que é como se fosse uma pequena esfera metálica que eles colocam na cervical de um médium. Aquilo é um sensor energético, pessoal. Quando há um ataque espiritual em cima dessa pessoa ou ela está no ambiente pesado, aquele pequeno aparelhinho na cervical do médium, ele satura com energia pesada e dá um alarme. Onde quer que os mentores espirituais desse médium estejam, ele sabe que o médium está precisando de ajuda e imediatamente vão lá e dão a assistência necessária. Quer dizer, um aparelho de proteção, de saturação e uma espécie de GPS, de alguma forma, que dá o aviso ali para os mentores. Também esses pequenos aparelhinhos podem ser usados dentro dos chakras. Existe também uma pequena esfera que é colocada no chakra básico de uma mulher para ajudar no processo dela de gravidez, na conexão do espírito reencarnante com a aura da mãe. Então são muitos aparelhos extrafísicos, desde aparelhos enormes até menores, mas tudo isso confeccionado com energias a partir de inteligências superiores. Agora, um alerta, Evaldo. Energia não é boa ou ruim. Depende de como é que você aplica essa energia. Se um espírito mentor trabalha energia, confecciona objetos para ajudar no desenvolvimento ou proteção de alguém, o que um espírito obsessor faria utilizando energia? Criaria objetos para ferrar as pessoas, objetos escuros, densos, para travar os chakras, bloquear as energias da pessoa ou fazer os processos obsessivos em andamento. Então, daí, existem também coisas pesadas confeccionadas escuras, tipo assim, pregões, né? Como se o cara tivesse pregado um prego no chakra coronário, no topo da cabeça de uma vítima da obsessão, para quebrar a conexão da pessoa com o espaço, com os planos mais altos. Coisas escuras, parecendo assim. Imagina assim uma massa de esterco, Evaldo, cheia de pontas. O cara pega aquilo e cola num dos chakras da pessoa. A pessoa começa a sentir mal-estar. Então são aparelhos extrafísicos confeccionados rudemente por inteligências extrafísicas nefastas e colocados na aura das pessoas. Por isso que atualmente se fala de chips extrafísicos que entidades desenvolveram no submundo do astral inferior, chips extrafísicos, pequenas coisinhas para fazer obsessão à distância. Isso existe, é claro. Agora, existe um exagero muito grande por parte, principalmente de pessoas que trabalham com desobsessão ou, às vezes, apometria, de achar que todo mundo está cheio de chip. Não. E, caso a caso, o que existe na maioria dos casos são as obsessões clássicas de influência mental, influência emocional. Não é tão fácil encontrar um chip assim na aura de alguém, não. O pessoal cria muita fantasia com isso. Você vai no lugar, o pessoal fala, você está cheio de chip. Caramba, tem muito exagero. Como um médium responsável e clarividente desenvolvido, eu digo para vocês, não é assim. Numa entidade chegar e colocar algo na sua aura, tem que haver toda uma antecedência de obsessão, de climas ruins entre as pessoas. Agora, que existe isso, existe. Só que isso existe desde a antiguidade. Só que recentemente é que vem sendo falado, porque os obsessores também se desenvolvem, avançam e passaram a usar uma espécie de eletrônica astral para o mal. Isso existe. Mas daí o exagero de achar que todo caso de obsessão tem alguém chipado, aí é tolice mesmo e exagero de alguns grupos. Não é verdade, Evaldo? Você vai no lugar, o pessoal fala, você está chipado? Chipado caramba, né? Às vezes quem está fazendo obsessão... E outra, tem uma mania do pessoal também falar, você está com um mago trevoso da Atlântida do lado... Sabe, nem para. E aí, de repente, quem tá do lado é o seu Zezinho da esquina que desencarnou e tá agarrado na pessoa. Atlântida do caramba. Sabe o que é? É que dá ibope falar que o obsessor veio da Atlântida. Ninguém fala, seu obsessor veio da onde? Veio ali de Diadema, Baixada Fluminense, Niterói, Porto Alegre. Não, veio ali de Fortaleza, veio de Manaus. Nada. O obsessor tem que ter pedigree. Veio da Atlântida, da Lemúria, do Antigo Egito. Quer dizer, isso é uma tolice de um ego enorme. Que tem isso, tem. Mas a maioria das obsessões expressões é o aqui e agora, Evaldo. É uma entidade que encosta na pessoa porque ela é mal-humorada. É uma entidade que encosta no outro. Vamos falar claro, porque o outro é babaca, né? É encosta no outro porque o outro está com o pensamento ruim. Não tem nada de chip. São as obsessões que sempre existiram. Agora, existem casos, mas daí generalizar é que é o problema. E eu só estou dando essa extensão para o lado dos chips, essas coisas, porque ao falar dos aparelhos astrais, naturalmente que quem ouviu falar de chip vai pensar pelo outro lado. A pergunta era, os mentores espirituais se utilizam de aparelhos extrafísicos em seu trabalho de assistência espiritual? Sim, e eu expliquei. Só que eu estou falando do outro lado porque alguém perguntaria isso naturalmente. Mas aqui, como o papo é da luz, estamos falando de aparelhos astrais inicialmente para assistência espiritual. Bom, respondida a primeira pergunta. E outra coisa, só para o pessoal que escutou falar isso de chip e tal, eu trabalho com desobsessão, gente. Eu tenho 52 anos. Eu comecei a frequentar sessões de desobsessão, eu tinha 18. Anos e anos de trabalho de desobsessão nas sessões mediúnicas e também fora do corpo depois. Então, eu estou falando com cancha, com experiência, não é uma pessoa sem nível falando para você. Se tem uma das coisas que eu mais aprendi na vida foi lidar com desobsessão, até pelo meu trabalho. Eu trabalho com um grande público. Agora, muita gente que só conhece as obsessões aqui pela via mediúnica, Evaldo, não conhece as obsessões no plano extrafísico pela via da saída do corpo. Eu conheço as duas vias. Então, por isso, eu estou dando esse esclarecimento para evitar o exagero que muitos grupos têm aterrorizado as pessoas com esse tipo de coisa. Bom, é possível um médium sair do seu corpo na hora do transe mediúnico? Pergunta excelente. Na maioria das vezes, não. O que acontece? Todo médium desenvolvido, ele tem um campo energético solto, chamado duplo etérico, que é a energia em torno da aura do corpo, a energia que interliga o corpo espiritual ao corpo humano. Nesse duplo estão os chakras, os filamentos energéticos do cordão de prata, o ectoplasma e tantas outras coisas a nível de bioenergia. Esse duplo etérico mantém o corpo espiritual anexado, integrado ao corpo físico. É como uma camisa de força vibracional. Acontece que, no caso dos médios, essa camisa de força é mais elástica. Então, o duplo etérico é solto, mais elástico, fora do encaixe. Por isso, um médium é mais sensível, né? Então, o que acontece? No caso da mediunidade, esta sensibilidade ampliando a aura e soltando do encaixe, o espírito comunicante insere sua energia, seu padrão mental, através dessa abertura e consegue controlar o mecanismo psicofísico do médium. O espírito não entra no corpo, pessoal. Ele interpenetra a aura, interpenetra o campo psíquico do médium e daí consegue controlar a manifestação psicofísica da pessoa. Então, o que acontece? É raro que um médium saia do corpo durante o transe mediúnico. Na psicografia, mais rara ainda. É mais comum que isso aconteça na psicofonia, a chamada incorporação mediúnica para falar. Naquele momento, a aura do médium está solto. O corpo astral do médium está um pouco à esquerda, por exemplo, ou à direita, ou mais em cima, ou mais abaixo, em relação ao encaixe com o corpo. E o espírito, então, entra com energia na outra parte que ficou descoberta energeticamente pelo duplo. Ocorre que alguns médiuns estão um pouco mais sensíveis naquele dia, o seu metabolismo acaba relaxando mais sob a influência do espírito e o seu corpo astral se solta completamente, configurando então uma soltura do corpo astral, uma projeção astral completa. Às vezes o médium sai, olha para baixo, está lá o espírito controlando logo atrás o seu corpo, não dentro, logo atrás, superposto energeticamente ao do lado, controlando seu corpo da psicofonia. Em alguns casos, o médium vai projetado longe no plano espiritual, levado por outros mentores, enquanto o mentor fica acoplado com o corpo dele cá embaixo na sessão. É óbvio que não são projeções muito longas, devido a essa condição de estado alterado de consciência, diferentemente do sono, onde nós temos várias horas com o corpo relaxado durante o sono. Então, pode acontecer isso, como aconteceu várias vezes comigo, mas não é a situação comum. Na maioria das vezes, o médium está meio para fora, não totalmente, o duplo para fora, e é isso configura a sua mediunidade, tá? E na psicografia também pode ocorrer para escrever, mas é mais raro do que durante a psicofonia, ok, pessoal? E no caso do médium de pintura, psicopictografia, ou como alguns também chamam, psicopictoriografia, a mediunidade que o Gasparetto exerceu durante anos, por exemplo, mediunidade de pintura, ou seja, um médium psicopictográfico, na maioria das vezes o que fica bem solto, Evaldo, é a aura das mãos, é claro, a aura dos ombros, o duplo etérico, na questão dos plexos energéticos que controla os braços. né? Notadamente, tem um chakra atrás, um chakra secundário chamado chakra umeral, que é muito ativado na mediunidade, em qualquer modalidade, por onde o espírito foca a sua energia e controla os movimentos da mão do médium e daí por diante, tá bom? Evaldo, quanto tempo temos aí? Se adiantou o relógio? Só um minuto, cara? Eu só respondi duas perguntinhas aqui básicas e ainda tem um monte. Só duas? Só um minuto? Gente, o Evaldo acho que adiantou o relógio, ele não perdeu esse hábito, não. Deixa eu ver se dá para responder uma última. É verdade que os espíritos obsessores são os nossos inimigos de vidas passadas? Em muitos casos, sim, mas não em todos os casos, né? Existem espíritos obsessores que às vezes se agregam à aura da vítima por uma questão circunstancial do momento atual da vida. Então você pode classificar espíritos obsessores em inimigos de vidas passadas, que vêm cobrar coisas feitas, brigas de outras existências. 2, espíritos assediadores da vida presente, por motivos circunstanciais. E 3, espíritos aleatórios que encostam em você, porque é isso que um espírito grosso faz mesmo, encostar e tentar alguma coisa. Então, varia muito, mas alguns lugares às vezes são muito radicais e generalizam, olha, você tem um inimigo de vida passada. Não é assim. Cada caso é um caso que precisa ser investigado. Agora, independentemente se seja de outra vida, dessa ou o que quer que seja, a eficácia da terapêutica adequada para esse caso é uma só. Encha-se de luz, melhore o pensamento, melhore o sentimento, melhore a energia, melhora seu jeito, melhora seu caráter, que isso vai desfazer as obsessões, não vai ter entrada para nada, seja dessa vida ou de outra. Então não importa de onde vem o obsessor, importa que você esteja reagindo bem e cheio de luz. Gente, nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. No próximo domingo vamos fazer o especial musical chinês, e quando for no domingo seguinte, eu retorno com a segunda parte dessas perguntas. Tá indo bem isso aí, Evaldo? Tá legal? Tá? E o Evaldo está dizendo que vai botar mais umas perguntinhas aqui na lista. E aí a gente vai respondendo e clareando um pouco as coisas, tá bom? Gente, brigadão pela audiência de vocês. Até domingo que vem, um especial musical. Até mais.